CBN Inovação de hoje, nós vamos falar sobre metas e desafios. Ao longo de todo esse ano, nós trouxemos aqui no CBN Inovação várias soluções que foram criadas, implementadas, estão trazendo novidades para o cenário empresarial, principalmente. Porém, nesse último CBN Inovação deste ano, de 2024, a gente vai falar sobre como as empresas podem vencer obstáculos à inovação e transformar tantas ideias criativas em resultados de verdade. A inovação tem sido, sim, uma prioridade estratégica para muitas empresas, mas alguns estudos, como o Boston Consulting Group fez recentemente, apontam que só uma pequena fração das organizações é que está realmente preparada para implementar toda essa inovação de maneira mais eficaz. Esse estudo foi feito com mais de 1.000 empresários do mundo inteiro e 83% responderam que a inovação é uma prioridade, mas só 3% dessas empresas estão preparadas. 70% dos líderes indicam que uma cultura avessa ao risco é o maior bloqueio para implementar essas inovações e 45% das estratégias mal desenhadas ou generalistas seriam obstáculos, além de 40% como falta de governança ou questões macroeconômicas. Para a gente fazer um balanço disso tudo, com essas informações em mente, a gente está ao vivo agora com o Rogério Gonçalves da Silva, que é diretor de inovação da DB1. Bom dia, Rogério.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes.
Rogério, a gente fez esse panorama inicial aqui para que a gente pudesse também entender. É claro que ao longo de todo esse ano a gente falou muito sobre inovação aqui e todos querem trazer inovações aos seus próprios negócios, porém nem todos trazem. Tem muito empresário que já está fazendo planejamento aí para o ano que vem, né? O que, que vai implementar, como vai implementar e que está encontrando uma série de obstáculos para deixar essas inovações para depois. Na sua leitura, quais são esses principais obstáculos enfrentados aqui? Como é que a gente pode driblar essas dificuldades transformando em oportunidades?
Pois é, Brenda, 83% possuem entendimento da necessidade, não é? Mas apenas 3 conseguem implementar a cultura de inovação. São dados aí bem discrepantes, mas uma realidade aqui no Brasil. E eu vou trazer traçar um paralelo, aproveitando agora o final do ano, tá, Brenda? Quantas pessoas que, inclusive eu, crio seus objetivos que entendem ser, assim, extremamente importantes para 2025. Mas inicia o ano e o dia a dia vai consumindo tempo e aí os objetivos são deixados de lado. Isso acontece, né, Brenda? E nas empresas não são muito diferentes, né? Isso também acontece. As empresas, elas precisam atender as demandas momentâneas, né, que acontecem, demandas de cliente, e aquelas do dia a dia, né, e a inovação acaba sendo deixada para lado. Então, mas existem empresas que conseguem fazer as duas coisas, e o termo para as empresas que conseguem fazer essas duas coisas é chamado de ambidestria organizacional. Eu vou sugerir aqui, são duas sugestões para ser uma empresa ambidestra. A primeira, o que as empresas fazem é colocar um tempo, destinar um tempo dos colaboradores para a inovação. Então, assim, não concorre com o dia a dia. Isso é essa é uma sugestão. A melhor, que eu acho mais conveniente e mais efetiva, é de você ter um time. Então, um time exclusivo com uma cultura de inovação, onde eles vão trabalhar aquilo que a empresa necessita para inovar, né? Então, essa empresa já vai começar fazendo uma mudança de mentalidade, uma implantação da cultura dentro dessa empresa.
Você falou em mudança de mentalidade. Eu acho que, se a gente for resumir, o principal obstáculo, na verdade, é esse, né? Porque quando a empresa, ou quem está à frente da empresa, tem uma mentalidade conservadora demais, ele sempre vai procurar, é claro, estabilidade, crescimento. Porém, para você inovar, você precisa experimentar, você precisa testar se a ideia nova vai funcionar ou não. E nem todo mundo está disposto a fazer esse teste. As pessoas, às vezes, têm muito medo. Ah, o time que está ganhando não se mexe. E se não se mexe, às vezes, o resultado que podia ser muito maior não vem, né, Rogério?
Sim, com certeza, Brenda. Aceitar as falhas como parte do processo de inovação faz parte do jogo. Então, eu costumo dizer que o apoio da alta direção é fundamental. para apoiar essa mudança de mentalidade, né? Uma empresa já consolidada, os processos já são bem estabelecidos. E para que os colaboradores possam seguir, né? Aquele processo já está bem estabelecido. Então, os erros, eles são poucos tolerados nessas empresas tradicionais. Ao iniciar algo novo, uma inovação, existem inúmeras incertezas, como você colocou, Brenda. E o único jeito de aprender, o melhor caminho, é testando. E testes falham. Não que seja divertido errar ou que seja intencional, mas existirão erros pequenos e também podem ocorrer grandes erros, como eu já cometi também. Mas vamos pensar, para o grupo DB1, possui uma visão de ser uma empresa que vai durar gerações. Então, até mesmo esses grandes erros são considerados parte de uma grande história e aprendizado que você vai ter. Então, essa mentalidade que é muito importante para as empresas.
Você falou também da questão da operação diária, né, que acaba consumindo muito da energia ali do empresário, que ele precisa fazer rodar a empresa e às vezes o tempo para pensar nessa inovação ou para implementá-la falta. E quando a inovação ela vem já mais conectada com essas operações, né? Então ela está tão amarradinha que ela roda junto com as operações do dia a dia, fica mais fácil de implementar, né?
Sim, fica mais fácil, mas quando você já está acostumado, você está viciado, né, naqueles processos que acaba puxando, né, o time. E inovar, realmente, você tem que fazer uma mudança drástica em relação à mentalidade, né? Quando você trabalha com um time separado, é muito importante porque ele vai aprendendo isso. E até mesmo a empresa acaba sendo beneficiada. Existem muitas empresas que adquirem startups que já tem uma mentalidade de inovação para colocar dentro dessas empresas estabelecidas para poder ter esse aprendizado, né, de agilidade. Exemplo, né, adaptação de processos, igual agilidade de processos, processos ágeis como Kanban, Scrum, OKR, experimentação de prototipagem. Então, isso tudo é muito importante para você colocar na tua empresa e mudar um pouco do teu processo do dia a dia. Né? Exemplo claro, como comentou ali, é o Scrum e o OKR, né? Formas de você gerenciar a equipe que não são os tradicionais.
Você falou sobre construir um time, né? Muitas vezes a pessoa que está à frente do negócio, ela mesma reconhece a dificuldade que ela tem de buscar essas inovações e aí ela precisa de alguém com um perfil diferente para estar à frente disso. Quais são os perfis mais adequados para eu montar esse time e buscar a inovação?
Ótima pergunta, Breno. Legal. Muitas pessoas falam assim, não, eu quero desafio, né, colaboradores. Mas lidar bem com as mudanças, eu vejo que é prioritário. Então, para muitas pessoas, no decorrer do tempo, quando você está fazendo essas experiências, esses testes, as coisas mudam muito rápido e você precisa ir para outro caminho. Isso é fato, né? E pessoas que têm que sentem dificuldade com isso, de mudar constantemente, e acabam entrando no sofrimento. Então, eu vejo que o primeiro ponto é a pessoa saber lidar bem com essas mudanças, né? E outro perfil muito importante é o aprendizado contínuo. O que o pessoal comenta dizer, né? Ser o camaleão. Então, você está adaptando, você está se aprendendo com o ambiente, entender o que está acontecendo no dia a dia, né? O espírito de equipe, eu vejo que é muito importante. Uma equipe multidisciplinar vai ter que trabalhar no processo assim, né? Uma empresa, um colaborador que tenha autonomia, muitas vezes dentro de uma corporação, dentro dos processos, você cria uma hierarquia muito rígida, né? Onde tem muitos níveis até chegar nos colaboradores. E dentro de uma cultura de inovação, você diminui, cria ou elimina esses níveis, né? E isso precisa de muita autonomia para o time, fora a criatividade, né? Mas eu acho que esses pontos que eu incluí inicialmente são muito importantes.
Trouxe uma palavra importante agora, que é autonomia. Muitas vezes o líder ele até quer inovar, ele monta um time, ele pede para a equipe buscar essa inovação. Porém, todas as decisões têm que passar por ele. E aí essa autonomia não existe, porque o processo fica travado, né? Quando a pessoa tem que gerenciar muita coisa, às vezes ela não dá a devida importância ou a devida agilidade a esse processo ali que está acontecendo para que a inovação chegue. Então, não basta construir um time, é preciso também confiar que esse time consegue tomar as melhores decisões ali, porque se essa gestão fica centralizada o tempo todo, não flui, né?
Não, não flui. Aí não vai fluir. Como eu falei, né, um time que tenha multidisciplinaridade, né? Então pessoas com características diferentes acaba ajudando isso, né, nessa transformação de mentalidade. E se o líder ele ficar preso, acorrentado naqueles processos, naquilo que já são pensamentos que ocorrem no dia a dia, ele não vai conseguir inovar. E realmente você, a palavra já diz isso, né? Eu vou inovar, eu vou mudar, né? Eu vou transformar. Então, já parte do líder. Ele precisa apoiar nisso. A cultura de inovação depende dessa liderança, da liberdade e poder confiar nisso, né? E como eu falei, erros vão acontecer no meio do caminho. Mas aí a empresa que está pensando a longo prazo, ela não vai sofrer com esses erros. Ela simplesmente vai entender que faz parte da caminhada.
Rogério, para a gente encerrar, às vezes a gente fala sempre sobre isso aqui, né? Que inovação não é só algo tecnológico, que não é só para empresas de tecnologia. Todas as empresas podem inovar, buscar uma solução diferente, fazer diferente para ter resultados diferentes. E às vezes falta um empurrãozinho. Tá bom, o que que eu vou ganhar com isso? Se o meu trabalho, se a minha empresa já está indo bem, por que é que eu tenho que buscar esse diferente, né? Será que vale tanta pena mesmo eu dedicar esse esforço? Muitas vezes está suscetível a falhas, a testar e errar, a perder, entre aspas, tempo, dinheiro fazendo isso. Qual que é o seu recado para o empresário que está ouvindo a gente agora e pensando, né? Será que realmente vale a pena eu trazer algo diferente aí para minha empresa no ano que vem? O que é a inovação e como é que ela pode mudar o negócio como um todo, né? Acelerar os processos, acelerar os ganhos e o bem que ela pode fazer também, não só para o mundo empresarial, mas para todo mundo, né?
Sim, excelente pergunta. Eu sou apaixonado por inovação e eu vejo no dia a dia como que a tecnologia pode impactar a vida das pessoas, né? Eu vejo que o mercado ele é cíclico, né? Todo mundo sabe disso. Então existe e dentro de um produto, dentro de uma solução, existe um ciclo de vida do produto. Ele cresce, a gente vai aprendendo, vai chegar numa maturidade onde você consegue ter uma recorrência, onde você pode ter dinheiro, mas isso cai. Isso é fato. A solução ela vai cair em desuso. Isso já aconteceu conosco. Em 2015, 2016, nós tínhamos soluções que estavam caindo em desuso, não tinha mais um crescimento de clientes. Era um risco muito grande para a organização. E nós investimos num momento difícil, né? Não foi um momento muito fácil de economia. Mas o presidente da empresa decidiu investir em inovação, que é a minha área. E nesse momento nós vimos uma baita uma oportunidade, que é a área de marketplace. Então, existia uma solução nossa que passava por dificuldades em determinado segmento, e nós vimos uma outra oportunidade, olhando para o mercado, que é o de marketplace. Então, estava em crescimento. E de 2016 para cá, nós criamos uma suite de ferramentas de marketplace, mais de cinco soluções, mais de seis. Então, numa solução, ela acabou não existindo mais, nós tivemos que vender. Essa morreu dentro da empresa, né? Mas seis, sete outras empresas dentro do grupo acabaram surgindo. Então, de uma pessoa só, que era eu na área de inovação, agora nós temos uma empresa que foi transferida em 2017, que tem mais de 200 colaboradores. Existem outras soluções com 60 colaboradores, né? Saindo de um faturamento de zero para mais de 40 milhões em 2026, 2025, só nessa solução. Então, impacto para a sociedade. Colaboradores, então, aumentou só nessa solução 200 pessoas. Nós somos mais de 800 colaboradores. E a fase onde mais teve crescimento foi numa fase de investimento em 2016 na área de inovação. E sem contar para os nossos clientes foram amplamente beneficiados e os colaboradores dos nossos clientes beneficiados com as nossas soluções.
É isso, vale a pena pensar fora da caixa mesmo, olhar de um jeito diferente, buscar aprimorar o que já está bom e isso a gente só faz inovando, certo,
Sim,
Rogério?
com certeza, Brenda. É um assunto muito interessante, eu gosto muito. Eu acredito que a inovação impacta sim as vidas das pessoas. Eu tenho certeza disso.
Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas orientações que você trouxe essa manhã para os nossos ouvintes.
E eu que agradeço, Brenda. Muito, muito legal estar falando com vocês, com os ouvintes. Um ótimo final de ano, um excelente 2025 e vamos inovar, Brenda.
É isso, muita inovação para 2025, bom fim de ano para você também. A gente conversou com o diretor de inovação do Grupo Internacional de Tecnologia, o DB1, Rogério Gonçalves da Silva. E se você perdeu algum trechinho dessa entrevista, se você quer ouvir de novo, quer compartilhar com alguém que está precisando de um norte para inovar ali no ano que está chegando,